no discurso de Ano Novo, em que o ditador coreano Kim Jong-un fez novas ameaças de uso de bomba atômica contra os Estados Unidos, porém, em contrapartida, abriu-se ao diálogo para a Coreia do Sul, ele também fez projeções sobre as metas da economia para o país. A ordem é acelerar a recuperação em 2018, depois de apertar os cintos durante muitos anos para garantir o programa nuclear. No texto, Kim dá essa etapa por superada e diz que a tarefa fundamental é elevar o padrão de vida da população. Essas informações são colhidas pela jornalista Ana Estela de Souza Pinto. E ela diz que estimar o status econômico dos norte-coreanos é difícil, mesmo para pesquisadores e consultorias que se especializaram no país. A Coreia do Norte não publica estatísticas e as análises se baseiam em inferências a partir de parceiros comerciais e imagens de satélite das cidades e das áreas rurais. Uma das principais fontes de informação é o Banco Central da Coreia do Sul, que calculou para o vizinho um PIB de 36 bilhões de dólares em 2016, com alta de 3,9% sobre 2015. A estimativa é de que o aquecimento continuou em 2017, mesmo com os embargos provocados pela manutenção do programa nuclear no país. Analistas como o historiador russo Andrei Lankov atribuem a alta a um programa de reformas implantado por Kim desde sua posse em 2012 para reduzir a ineficiência da economia centralizada. As medidas que dão mais autonomia a gestores de empresas estatais e mais receitas aos agricultores foram ampliadas em 2016. Não há confirmação nem desmentido oficial, mas segundo Lankov, que dirige o Korea Risk Group e é um dos principais analistas do país, a fatia dos agricultores na colheita dobrou de 30% para 60%, e os administradores terão autonomia para comprar insumos, vender produtos, contratar, demitir e recompensar empregados. Kim também tem patrocinado um incentivo gradual e controlado do empreendimento privado. Nascida espontaneamente na crise dos anos de 1990 e liderada por mulheres, a atividade privada tem hoje dupla importância para manter a ditadura norte-coreana. Aumenta a renda das famílias e traz arrecadação para o governo. A depressão dos anos 1990 arruinou a economia centralizada e encerrou a distribuição de alimentos para a população. Para sobreviver, o recurso foi a atividade privada. Como os homens eram empregados do Estado, as mulheres passaram a vender o que tinham em casa e, em seguida, passaram a produzir bens. Hoje estima-se que 75% dos comerciantes são mulheres e que a economia informal responde por 78% da renda das famílias, segundo o russo Andrei Lankov. O historiador, porém, prevê que a reforma econômica não será acompanhada de relaxamento do controle social. E um dos principais motivos é o medo de desdobramentos, como a queda do muro na Alemanha em 1989. Lankov ressalta que a disparidade de renda entre as Coreias é muito maior que a dos alemães de 30 anos atrás. Alemães ocidentais ganhavam o triplo dos orientais. Sul-coreanos ganham 14 a 40 vezes mais que os vizinhos do norte, conforme a fonte. Embora a desnutrição tenha ficado no passado, a população norte-coreana ainda é pobre. O PIB per capita da Coreia do Norte é estimado em 1.700 dólares, em paridade com o poder de compra, que permite comparação entre as nações, ou 11% do PIB brasileiro. O país asiático não é ranqueado pelo Banco Mundial, mas o valor o colocaria perto do 13º mais baixo, Gâmbia, com 1.680 dólares por pessoa. No discurso de Ano Novo, Kim Jong-un pediu mais esforços nas áreas de energia e indústria pesada, mas afirmou que o essencial é fornecer mais bens de consumo, cumprir sem falta o plano de produção de cereais e melhorar a pesca e a aquicultura. Premido pelo embargo econômico, o regime enfatizou a ciência e a tecnologia como forma de driblar a dependência externa. As metas são selecionar variedades mais produtivas para o cultivo de alto rendimento e melhorar a eficiência de máquinas para aumentar a produção de grãos, animais, frutas e cogumelos. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares. A edição de trilhas sonoras, o trabalho na técnica de Sérgio Wagner e Jorge Brum, sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
De Londres, Maria Luísa Cavalcante para a RFI Brasil.
Eduardo Graça, correspondente da RFI em Nova York.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Luísa Duarte, a nossa correspondente em Hong Kong.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
O boletim informativo da emissora Voz da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Laura Gelber.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim.
Daniela Cresce de Tel Aviv para a Rádio França Internacional.
Este programa fica disponível no site www.jurandirsoares.com.br. Bom dia!